A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Mundo da Luta, gravada logo após a luta esperada por todo mundo, Mike Tyson contra Roy Jones Jr. Tá aqui comigo a comentarista do combate que acompanhou a luta e comentou para o canal, Anaísa. Boa madrugada, Anaísa. Como é que você está?
Pois é, boa madrugada, Russo. Parece que eu fui atropelada por um caminhão. Essa é a sensação que eu tô. Ficamos muitas horas no ar. Tive uma semana de muita expectativa, né, para essa luta do Mike Tyson. Afinal, era o Mike Tyson contra o Roy Jones Jr., uma luta de duas lendas, 54 anos, 51 anos, regras impostas, todo mundo na expectativa para saber se as regras seriam respeitadas ou não, como os dois iriam se exibir, se os dois iriam durar até os 8 rounds previstos, se a luta seria interrompida. Teve muito mistério, né, em cima da luta, que eu julgo no final que foi uma boa apresentação, bacana, né, de ver por tudo que significou, e eu vou explicar isso ao longo do podcast.
É isso, a gente acompanhou essa luta, teve também o UFC, ficamos divididos aqui na cobertura dos dois, mas vamos falar exclusivamente dessa luta do Mike Tyson com o Roy Jones Jr. Para mim, Ana, eu vou falar com você um pouquinho antes de todo o evento, mas vou dar meu pitaco aqui. Foi empate, mas foi com gosto de derrota para o Mike Tyson e com gosto de vitória para o Roy Jones Jr., na minha opinião, porque o Roy Jones foi aquele famoso lutador amarrão, né? O Tyson foi para cima, me surpreendeu muito a forma física do Tyson. O Roy Jones Jr., apesar de começar a fazer aqueles deslocamentos que ele sempre fez na carreira dele, acabou, né, tendo que amarrar a luta, porque acho que o preparo físico não estava muito bom e ele sentiu que se ele fosse para trocação franca com o Tyson, a coisa ia azedar para ele. Mas vamos falar primeiro do evento, antes de chegar na luta do Tyson. O que você achou do evento? Teve ali um nocaute, praticamente um mico, né, do Nate Robinson, ex-jogador da NBA, que foi lutar contra um youtuber e acabou beijando a lona, foi isso mesmo?
Foi isso, Russo. Vamos lá. Vamos primeiro dimensionar o que é esse evento, né? É a Liga das Lendas, que é uma nova proposta do Mike Tyson. Uhum. E você vê o Mike Tyson falando muito aberto. Vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente explicar para o pessoal, uhum, né, a conturbada, né? Porque houve muita polêmica também durante a semana sobre a figura Mike Tyson. Até numa semana da morte do Maradona, que também era uma figura controversa, e eu vi até muitas semelhanças, né, acompanhando a carreira dos dois, né, falando, e até é engraçado, porque os dois foram campeões mundiais no mesmo ano, em 86, foi até a postagem do Mike Tyson no dia da morte do Maradona, eles eram próximos até, né, se conheciam, o Maradona levou o Mike Tyson no programa dele. Mas a gente vai lá, então eu vi muita coisa, né, da vida do Mike Tyson, li muita coisa, revivi momentos, né, não só aqueles momentos que a gente normalmente tem na nossa cabeça das noites de boxe internacional da Globo, Mike Tyson, o cara que vai para nocautear, mas a gente tem que lembrar um pouquinho assim, o Mike Tyson, ele teve uma infância muito traumática, né, o pai dele era produtor de filmes pornográficos, a mãe dele batia nele, a irmã dele era prostituta, então ele teve uma infância ali muito conturbada, ele era um pouquinho maior que os amigos, sofria muito bullying, foi mandado para um reformatório. Nesse reformatório, o irlandês que tomava conta ensinava boxe. O Mike Tyson olhou aquilo e falou: nossa, por que esses meninos, eles voltam sorrindo? Eu quero isso para mim também, mesmo quando eles voltam meio machucados.
Uma saída, né? E era também uma saída para fugir daquele bullying todo que ele sofria, né?
Exato. E aí, nesse momento, né, então contando um pouco da história do Tyson, quando esse treinador irlandês vê talento nele e leva ele para o Cus D'Amato, que é o primeiro treinador do Mike Tyson, e que treina o Mike Tyson. E aí é muito interessante, tem um documentário chamado Champs, que está disponível no Amazon Prime, que é muito legal da gente assistir, porque você vê realmente a complexidade do Mike Tyson, né? Ele era um cara que foi treinado para ser até um pitbull, né? Ele era treinado, e ele fala muito isso, né? Eu era treinado para nocautear mais rápido. Quanto mais eu nocauteasse mais rápido, mais eu ganhava dinheiro, e isso na minha cabeça era a minha recompensa, e eu me sentia melhor, e era assim. E o Cães da Mata, ele adota o Mike Tyson. O Mike Tyson chega a um momento até a voltar, quando ele sai do reformatório, pro Brooklyn, né, para onde Sim. ele tinha toda essa vida de crime, que muitas vezes você vira reincidente ali e se entrega ao mundo do crime, etc. Mas ele foi adotado realmente pelo Cães da Mata, teve uns problemas, mas voltou com o Cães da Mata, fez a carreira dele. O Cães da Mata morreu antes do título mundial, né, quando Mike Tyson se tornou o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. E aí o Mike Tyson vai criando essa carreira, esse mito do Mike Tyson, de nocauteador, de, né, ser um cara que era baixinho até para a categoria dos pesos pesados, mas impressionava muito pela explosão, pela precisão dos golpes, pelos poderosos ganchos que ele mostrou hoje novamente, né, na linha de cintura, que castigavam muitos adversários. Personagem que acaba sendo, eu acho que isso é uma coisa de diversos esportes, porque às vezes você não tem uma estrutura. A gente lembra, né, que hoje em dia as ligas americanas profissionais da NBA, da NFL, do beisebol, eles têm até uma estrutura, uma union, que eles chamam, né, que seria o nosso sindicato, isso, que reivindica algumas coisas a favor deles. E uma coisa unânime quando você assiste a esse documentário são os boxeadores falando assim: a gente era ninguém, do nada, através do nosso corpo e do nosso esforço, a gente começa a ganhar muito. Não só ganhar, né, ali dentro, como ganhar financeiramente. E você se deslumbra, né? Você talvez não tenha uma estrutura para saber lidar com isso. Eles até comparam muito com o cara que ganha na Mega Sena, né? Que ganha numa aposta, né? Mas ganha um prêmio milionário. Quando você vira milionário da noite para o dia, né? Sim. E que eles falam, você tem que ter um contador, um advogado e um psicólogo para conseguir te acompanhar, para você não acabar se perdendo.
Exatamente. Se lambuzando com melado que ninguém nunca viu tanto, né, na vida.
Exato. Exato. E com a fama e com o dinheiro vem tudo, né? Aí o Mike Tyson tem a grande polêmica dele, né, quando ele é realmente acusado de estupro. Aí vale a gente lembrar e reforçar que a justiça americana condenou ele a uma sentença, ele cumpriu a sentença, foi amenizada essa sentença por conta de bom comportamento, que é aquele momento que ele se converte também religiosamente. Ele nega até hoje, né, a acusação de estupro, mas ele cumpriu o que a justiça, né? Então não somos nós que podemos condenar nada do que ele fez, porque o que ele fez, ele cumpriu. Então seria até o que a gente chama da ressocialização, né?
A gente pode condenar, mas não pode exigir que ele pague mais do que a justiça exigiu, né? A justiça impôs uma pena, ele cumpriu. Logo, se ele cumpriu, foi condenado culpado, mas a partir daí tá zerado, tá quite com a justiça, segue a vida.
É isso, mas aí degringolou, né? Então, ele já estava, né, com... se você olha, os gastos dele são bem exorbitantes, né? Ele compra tigre, ele compra carros que não precisa... Ele compra, né, coisas que são meio que absurdas, né? É realmente uma falta de gerenciamento de carreira, de tudo. Você dá para uma pessoa que não tinha nada, de repente, o poder de você ter tudo, né? É. Era o the baddest man on planet. Né? Imagina você ter esse título, né? O cara mais temido do mundo. Então, o que passou na cabeça do Mike Tyson, que se mostra inseguro? Inclusive, hoje, eu achei muito interessante quando perguntaram a ele antes da entrevista: mas, Mike, você está seguro, né? Obviamente, o hype da luta foi feita em torno do Mike Tyson, apesar da gente respeitar o Roy Jones Jr. muito. Ele foi um dos melhores, se não o melhor boxeador dos anos 90, mas o Mike Tyson tinha toda essa coisa.
Mas não foi um ícone dele como o Tyson, né? O Tyson era o ícone, claro.
E ele fala: não, eu tô com medo de entrar lá hoje. E eu acho isso muito interessante. Todo lutador que fala isso, né? Eu tenho medo de entrar, né? Então, você imagina,
é difícil,
o cara...
ainda mais um cara com essa estatura, com, né? Essa... com esse tamanho que o Tyson tem. É muito difícil acontecer.
É isso. Então, imagina o que passa na cabeça dele, né? Só que o boxe, né? Depois, então, que ele teve essa acusação, ficou 4 anos afastado e volta e perde, né? Naquela zebra histórica, quando ele perde pro Douglas... a carreira degringola um pouco, né? Então, aí ele tem todo o caso com o Holyfield. O que é interessante desse documentário, que eu estava só citando, é porque esse documentário ele também vai traçando o Bernard Hopkins, uhum, né? Que é um dos campeões mais velhos da história do boxe.
Mais longevo, é verdade.
E o próprio Evander Holyfield, que ele chegou a ser contemporâneo do Tyson para seletivas americanas nas Olimpíadas. E o Evander falando, né? Quando eles conviviam, ele falava: caraca, mas esse Mike Tyson aí, cara, eles eram de categorias diferentes, né? Cara, esse cara é o único cara que eu posso falar que treina mais do que eu. Então, assim, tinha aquela coisa também do Evander Holyfield ser muito questionado, porque não tinha lutado ainda com o Mike Tyson, né? E ele foi o campeão peso pesado quando isso, né, tudo, quando o Mike Tyson perdeu o título e o Evander ganha o título, e nunca teve tanta credibilidade, porque falavam, né? Para o pessoal do UFC, vou mais ou menos transferir para o Cormier com o John Jones, né?
Ganhou, mas nunca ganhou
do John Jones, né? E aí você tem as duas lutas fatídicas contra o Evander Holyfield e depois o Mike Tyson começa a pegar luta e lutas contra pessoas, né, que não tinham expressão nenhuma, até que vem 2005, a aposentadoria dele, uhum, uma luta muito triste, que eu vejo, e que é uma entrevista muito triste ali naquele momento, dele virar e falar: realmente eu não sirvo mais para ele, mas eu estou aqui pelo dinheiro. Né? Eu preciso do dinheiro. Aí você pensa, como é que esse cara precisa do... Por que esse cara precisa do dinheiro se ele ganhou tudo, né?
E aí você mas ele perdeu realmente... tudo, né?
É aquilo. Até ele então ele não tinha tudo. Falido ainda, né? Mas ele já estava no mundo das drogas. Ele se perdeu muito ali na carreira, né? Teve toda essa questão que eu falei. E aí ele... Mas eu acho muito, muito triste aquela coisa, porque... eu me emociono um pouco, porque eu vejo isso no meu dia a dia, nós que acompanhamos luta e a gente vê como é que a luta transforma muitas vezes a vida das pessoas, né? E como é que você tem um carinho por um esporte, que é a função, né, do esporte, de mudar a vida. E só que chegou um momento que ele não tinha mais prazer lutando boxe. O boxe para o Mike Tyson, que foi o que fez ele ser o Mike Tyson, virou uma obrigação para ele ganhar dinheiro.
Deixou de ser um prazer, né? Passou a ser obrigação e até...
Para sustentar aquela... o vício, né?
É isso. Obrigação para sustentar o que matava ele aos poucos, né?
Exatamente. É. E aí ele tem todo o drama depois familiar, ele perde a filha dele num acidente, né? Doméstico, uma filha pequena. Ele, em 2011 ainda, né? Quando... Talvez para o público mais jovem, que não tenha acompanhado tanto, o Mike Tyson só ouve falar, né? Ai, não podia ir no banheiro e piscar, sabia da mítica, mas não sabia quem era. Ele vira um personagem popular ali quando ele faz o Se Beber Não Case, né? Que foi um filme de muito sucesso. Sim. Vão lá roubar o tigre dele. Mas ele chega a declarar: eu só fiz o Se Beber Não Case porque eu precisava de dinheiro para comprar droga. Até que ele decreta falência. Um cara que pegou quase 400 milhões na carreira, decreta falência. Então, hoje, né, vendo toda essa trajetória, eu acho que simboliza o Mike Tyson voltar da forma como foi, chegar ao peso que ele chegou e dar uma guinada na carreira, né? Dar uma guinada de retribuir o que a luta deu para ele. Eu acho que hoje em dia ele está mais maduro e entendendo mais isso. E ele voltou a querer fazer boxe. Ele voltou a se redescobrir com o esporte. Então, somos todos seres humanos, temos falhas condenáveis pela justiça ou pela sociedade ou por tudo mais. Mas o que hoje eu fiquei muito comovida também foi por esse fato, né? O cara que ele já... Né, com o empreendimento dele, e de novo também relembrando, né, a galera que fala: ah, maconheiro, não sei o que, Ana. Ele faz o Ranch Tyson, né, que é de maconha, lá nos Estados Unidos é liberado, no estado dele principalmente, em diversos outros estados. Então, tudo que ele faz é legal, tá, gente? Não é nada... Estou fazendo algo.
Não é nada criminoso, né? Fora da lei. Lá é permitido dentro das regulamentações que a lei estabelece, né?
E é isso. E ele ganha dinheiro com isso, mas ele resolveu criar esse League of Legends. E me impressionou desde a primeira entrevista dele, né? Que ele sempre fala, obviamente, as pessoas amam saber de dinheiro, né? Eu acho que você também, na sua cobertura, como. Nossa cobertura de lutas, a coisa que mais te perguntam é, além de quem é simpático ou quem é antipático, né? Quem é legal, quem não é legal, é quanto todo mundo ganha. Todo mundo quer saber quanto todo mundo ganha sempre, né?
É.
Quanto um cara ganha? Mas ganha mais que isso, ganha mais aquilo, o que ganha, o que ganha? E o Mike tá assim, todas as perguntas que perguntavam de bolsa e tal, ele não falava, ele falava, cara, eu tô meio que.
Não, alheio
até
isso,
porque. Né? Darei a minha bolsa e os lucros que eu tiver nisso para... ele falou, né? Hoje a lição que fica é de humanidade, porque ele vai doar a bolsa dele toda. Antes falaram que era para a causa da Covid, né? Mas agora o Mike Tyson também falou que é para ajudar dependentes químicos. Então, acho que ele sofreu muito, sabe, na carreira dele com os altos e baixos, o que ele poderia ter sido se ele não tivesse se perdido. Então, hoje, ele reconectar o amor ao boxe, ele é 54 anos. Gente, a gente está falando de um cara aos 54 anos. Eu, aos 38 anos, estou aqui depois de uma luta de uma transmissão de 7 horas, eu quero dormir 3 dias, entendeu? O cara voltou a correr às 5 da manhã, mostrou um preparo físico hoje absurdo, sabe? Então, eu achei bonito ver o Mike Tyson se reconectando com o boxe, que foi quem trouxe tudo para ele. Então, eu acho que fica uma lição bonita, assim, de se ver nesse lado mais filosófico, né? Eu acho que eu filosofei um pouquinho, mas é porque é um sentimento que eu estava durante a semana tendo, acompanhando. E como eu falei, né? Você vê um Bernard Hopkins e um Evander Holyfield perdoando até o Tyson por conta da mordida da orelha e de tudo mais, e eles falando muito nisso. Que Bernard Hopkins, para quem não sabe, ele também foi preso, né? Ficou muito tempo na prisão. E foi por conta do Tyson que ele se inspira a voltar. Então, são contemporâneos, mas são pessoas que se inspiram no Mike Tyson como lutador. Então, isso é bonito. Eu achei bonito, assim, de ver o que aconteceu hoje.
Mas a gente teve ali também, afora toda a parte filosófica e tudo, quando me pareceu, foi muito claro para mim, na hora que deram o resultado, vamos depois a gente vai falar melhor da luta, mas quando deram o resultado... empate, o Tyson não ficou nada feliz, ele até chegou a dar uma reclamada com o juiz, ficou reclamando, ficou resmungando ali, porque, né, a verdade é que ele dominou os 8 rounds, ele foi para cima do Roy Jones Jr. toda a luta, né, e o Jr. fez aquela luta segura, ele falou, pô, se eu não for nocauteado é empate, então eu vou segurar aqui, e ficou, assim, realmente, assim, olhando um pouco pro combate, deu para ver que o Tyson estava em melhor forma física, queria
muito melhor.
Você vê que acho que no quarto ou quinto round, o Roy Jones já estava com o olho fechado, respirando fundo, esse cara não aguenta mais.
Eu falava, quem está rosnando mesmo? Será que é o meu áudio que está ruim?
Não era ele. Então, assim, estava muito mal fisicamente. Tanto que no começo, ele estava falando ali do começo da gravação, né? Ele fazia aquelas andadas, meio Ronaldinho Gaúcho, né? Andava para um lado, sim, jogava a mão para o outro.
É o jeito dele, né?
Sempre foi.
Balé, footwork do Roy Jones.
Exato, mas depois, logo assim, sei lá, terceiro, quarto round, quinto, já não estava mais fazendo isso, estava segurando, andando, fugindo do Tyson e segurando do jeito que dava.
Isso.
Né? Do jeito que dava. Então, assim, achei que ele amarrou muito a luta e o Tyson foi para cima. O que você achou da luta e o que você achou da performance dos dois?
Então, Rúcio, mas eu acho que é importante a gente ponderar expectativas, né, e realidade.
Claro.
Então vamos para a realidade. Desde sempre foi falado, e ninguém escondeu isso em momento algum, que a luta foi regulada principalmente por conta da idade dos dois, né?
Claro, claro.
Para ter 8 rounds de 2 minutos, o que normalmente você poderia ir até a 15 rounds de 3, mas você não fez isso, com luvas de 12 onças e não luvas menores, o que seria, né, um combate normal, como, né, se eu pudesse falar normal. Mas é expectativa, todo mundo estava com a expectativa, será que eles vão realmente conseguir? Até pelo hype das redes sociais, a gente tem que lembrar
que foi gigantesco.
E é uma outra realidade, né, Rússia? A gente vive hoje numa outra era, né? A gente vive numa era que é isso. É, a luta, a luta que antecedeu, e a gente vai falar um pouquinho dela, né? Do youtuber contra o Nate Robinson, ela é muito por conta do hype do que a gente existe no momento. Não vamos negar o momento do mundo, né? Dos youtubers e de tudo, esses youtubers que fizeram sucesso. Então, assim, só que sempre foi dito as regras muito claras estabelecidas, né, a regulação pela Comissão Atlética. Então, essa pontuação que o Conselho Mundial acabou estabelecendo, ela nunca nem seria válida, né?
Uhum.
É, era até uma preocupação nossa de transmissão. É, eu fiquei redundante, até peço perdão se o pessoal achou que eu falei muitas vezes isso, mas é porque eu não poderia pontuar uma coisa que não estava valendo pontuação, entendeu? É, não tinha pontuação, não tinha juiz oficialmente, né? Pela regra da Comissão Atlética da Califórnia, que é quem regulou o evento. Você não tinha pontuação, você não tinha vencedor. Só que o Conselho Mundial resolveu fazer esse julgamento virtual, e aí deu esse empate, que aí, me desculpa, Conselho Mundial, para mim foi politicamente para você não ir contra as regras da Comissão Atlética.
Exatamente, porque quem viu a luta não teve como ser empate. O Tyson foi para cima, assim, se você for pegar uma contagem de golpes ali, deve ter dado mais de 100 de diferença, tranquilamente. Porque o Tyson o tempo todo buscava golpe na cintura, tentava buscar o nocaute, tentava largar a mão por cima, tentava, enfim, fazer o que ele sempre fez. E ele estava muito bem treinado. Deu para ver isso. O Tyson estava muito bem treinado, né, fazendo uma movimentação de pernas muito interessante, indo para cima, né, buscando ângulos para golpear. E o Roy Jones, enquanto teve gás, fez um pouco de graça, baixou a guarda e ofereceu o rosto, mas na hora que o gás começou a faltar, não teve o que fazer. Ele teve que segurar o Tyson mesmo, amarrar a luta, porque senão, um abraço, não teria menor condição de segurar o Iron Mike.
E é isso que a gente também lembra da diferença de alguns golpes, né? Os golpes na linha de cintura, o que que eles... Além, obviamente, eles machucarem e pontuarem, o que que faz o golpe da linha de cintura? Ele tira o gás, né?
Claro.
Não adianta. Quantas vezes é que é o nocaute que está depois que a gente fala, né? Que às vezes pega um golpe e a pessoa 10 segundos depois é que ela vai sentir. A pessoa normal. Imagina o golpe da cintura da linha. O Roy Jones fala isso na entrevista final. Gente, a gente não tem ideia do que é o golpe do Mike Tyson na linha de cintura, né? Uhum. É uma coisa que deve ser realmente de outro mundo. É, com a idade, pode ter perdido um pouco do punch, eu não sei, entendeu?
Uhum.
Mas foi uma luta que claramente o Mike Tyson, do início ao fim, se mostrou muito bem preparado. Então, parabéns a toda a equipe dele. E aí a gente puxa a sardinha, é claro, pro treinador que fez ele ficar nesses meses, né, que a gente teve popular, o Rafael Cordeiro, né, que trabalhou muito bem isso com os Tysons naqueles teaser promocionais, né, de golpe
fez o que tinha que fazer para promover.
Picabu, é, né, que é a andada do Tyson, né, que ele vai andando de um lado para o outro e aí consegue colocar bem os golpes. E botou pressão. Ah, eu juro que, assim, eu não vou falar decepcionada, porque eu acho que é até cruel também falar com um cara de 51 anos que você fica decepcionada com a atuação. Mas eu esperava mais do Roy Jones Jr. até por ter também toda a diferença, né? O
Tyson não lutava... Foi, né? Até por ser quem foi também.
Porque ele fez muito, né, o que os caras faziam com ele. Os caras queriam clinchar com ele porque queriam evitar toda a movimentação dele, né? E ele foi o que ele fez com o Tyson. Ele não queria era pegar um golpe que sentisse. Então ficou uma luta meio amarrada ali em alguns momentos, muito mais por causa do Roy Jones do que pelo Tyson. Mas, cara, mas no final das contas, Russo, eu acho que tem que ter... a gente tem que ser... É claro que o mundo estava esperando essa luta, né? Essa luta foi muito vendida, muito promovida, porque hoje em dia temos redes sociais, vimos treinamento de manopla de um, de manopla de outro. Cara, e são caras de 54 e 51 anos, gente.
Assim, é muita coisa.
Desculpa, Rússio, posso ser indiscreta?
Pode.
Quantos anos você tem?
47.
47, eu tenho 37. Pô, se a gente não gravou um round
não, com mas também metade, nunca treinei pra isso. Mas também nunca treinei pra isso, pelo amor de Deus.
Mas o que eu quero dizer é assim... Não, vai voltar aos 54 anos, entende?
Não vai, não tem como. Deixa eu te passar só uns dados aqui. Acabaram de sair os números dos golpes soltados por eles. Realmente foi um atropelo. O Tyson soltou, no total, 67 golpes e 35... Não, soltou no total 193 golpes, 67 foram atingiram o Roy Jones e 35 com força. O Roy Jones soltou 236 golpes, mas só 37 atingiram o Tyson e 4 atingiram com força. Então, assim, 35 a 4 realmente atingiram. E o que mais aqui? Você tem o percentual de acerto do Tyson em golpes no corpo, foi de 41,6% contra 18,5% do Roy Jones Jr., ou seja, uma estatística muito favorável ao Tyson. Acabou de sair aqui
a gente foi muito criticado, né, assim, também aqui, principalmente no Brasil, até porque o Roy Jones não é uma figura tão famosa, como eu já disse, né, não famosa, eu digo, para fora do boxe, né, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, ele é rapper, ele já participou, ele fez Matrix, né? Ele fez vários filmes. Tá? Mas no Brasil, eu não sei se as pessoas conhecem tanto o Roy Jones. Isso até estava demonstrado ali no nosso palpitão, né? Uhum. Nosso palpitão era qual seu lutador favorito, estava quase 92% para o Tyson e o resto para o Roy Jones. E eu gostaria de relembrar, a gente não desmereceu o Roy Jones em momento algum, mas a luta se vendia muito pelo Tyson.
Claro, não, totalmente. Totalmente, né? Totalmente.
Só que fica um gosto de decepção, aí por isso que a decepção um pouco maior fica pelo Roy Jones, aí principalmente de quem viu o Roy Jones, né, no auge.
Não fazia absolutamente nada do que ele fazia quando era...
Exatamente, né, exatamente, em tentar ali, até num dos corners o treinador fala para ele, né, finta e joga, que é o que ele fazia, né, finta, joga e movimenta. E não estava dando efeito.
Mas ele, para ele fazer aquilo tudo, ele precisava ter muito mais condição física do que ele mostrou. Né? Na o época que ele fazia, ele era um atleta, é atleta mesmo. Agora, sim, o Roy Jones está, né, um jovem senhor, muito acima do peso que ele lutava. O Tyson não está muito
além
acima do peso.
Isso tudo, ele, tem sim, isso também.
Né? Quando ele o Roy Jones... Nunca lutou nesse peso.
O Roy Jones, campeão de 4 categorias, inclusive dos pesos pesados, mas quando lutou com nos pesos pesados, foi uma investida, né, uma tacada, assim, contra um campeão que não era expressivamente um cara, né, dominante ou um campeão ali dos pesos pesados. E imediatamente ele já volta à categoria dele. Ele não é um peso pesado.
Exatamente.
Apesar né, até de ser maior do que o Tyson. Cara, eu vi muito o Tyson, cara. Você chegou a ver, Russo, essa semana? Até os lutadores de MMA ficaram postando, né? Recuperando coisas antigas do Tyson. Ficou muito famoso, né? Esse negócio do Tyson de acordar às 5 da manhã pra correr, pra se dedicar. Uhum. Ele era um pitbullzinho, né? Tipo, treinadinho ali. e medindo o pescoço, as circunferências, né, dele. Eu até brinquei, eu falei, nossa, ele tem menos pescoço do que alguns pesos pesados do UFC, que a gente fala assim, como é que vai encaixar o Mataleão ali, né? Porque o pescoço tá trancado junto com o corpo. Então é complicado, né? Mas o que eu acho que sai dessa noite, além, né, de toda a parte filosófica, é que, cara, me surpreendi bastante com o Mike Tyson. Fiquei feliz. E fiquei feliz porque ele falou isso, né? Mais do que um nocaute, né? Mais do que eu poderia nocautear aqui, isso é legal. Mas eu estou muito feliz de ter lutado 8 rounds.
Né?
Às vezes isso
foi bacana.
Como lutador é uma satisfação,
bacana,
sabe?
É, eu achei que isso foi bacana, achei que isso foi legal da parte da para ele, né, lutar 8 rounds numa intensidade bastante alta para a idade e para o tempo que ele está parado há 15 anos, o Roy Jones lutou há 2 anos, né, o Tyson está parado há 15, parado mesmo, 45 quilos mais pesado,
não,
obeso.
Parado, obeso, é. 45 quilos mais pesado e com um histórico muito forte de drogas, ele poderia a qualquer momento ter ido.
Cara, assim, o que deu para ver ali foi que ele mudou a vida, ele mudou o corpo, né, botou um objetivo na cabeça e atingiu esse objetivo.
E é isso. Então, isso é isso muito que eu ia louvado. Falar. E além de tudo, ele mudou a cabeça.
É
por isso que eu falo. E quando ele fala, né, de criar a liga dos... Pro lutador russo, eu bato nessa tecla toda semana no podcast, você sabe disso, né?
Uhum.
Aposentar, para mim, é balela. Ninguém se aposenta. Eu quero ver um lutador na vida, me diz um, você, agora. Que virou e falou assim, vou me aposentar e não vou mais.
Não, e decidiu mesmo? Parou?
É,
parou. Difícil.
Né?
É.
Estamos agora com o drama do Khabib. Parou. É. Aí falamos...
Esse eu acho que parou. Esse acho que parou. Parece que
parou
comprou
até
um evento.
Semana, né?
Não, mas comprou um evento, Gorilla Fighting Championship, vai virar Eagle Fighting Championship. Está começando a entrar no ramo de promoção de lutas. Mas enfim...
Sim. Mas vamos conversar da Dana White, né?
É, pois é. Vamos ver o que vai acontecer. Só para a gente encerrar aqui, Ana, vamos falar do Nate Robinson e do Jake Paul. Busquei aqui o nome do rapaz. Jake Paul é o youtuber que nocauteou o ex-jogador da NBA, Nate Robinson, que agora está sendo esculhambado pelos próprios... Esculhambado, assim, está sendo zoado por todos os jogadores da NBA que já atuaram com ele, dizendo que foi uma baita de uma vergonha que ele fez lá diante do youtuber. Só para quem não viu, o Nate Robinson, que era armador, né, da NBA, e até baixinho para os padrões dos jogadores de basquete.
Bem baixinho, né? 1,75.
Pois é, bem baixinho para o tamanho dos jogadores de basquete. Encarou o Jake Paul, que é um youtuber famoso nos Estados Unidos, e foi nocauteado quem? No primeiro round, Ana?
Foi o primeiro round.
Primeiro round, caiu e caiu duro.
Primeiro ou segundo, desculpa. Não, não, não.
Pode
agora.
Ser segundo.
Minha cabeça já são 4 da manhã, gente. Mas, enfim.
Enfim, caiu duro, caiu desacordado. Né?
Não, é. O juiz até achei que foi muito condescendente, entendeu? Porque ele já tinha tomado 2 knockdowns feios. E o Nate Robinson voltou, mas, assim, sabe o problema que eu acho que ficou feio pro Nate Robinson? É que, assim, o Jake Paul, não estou falando que é um pugilista, nossa, vamos ficar de olho e tal, tá, não sei o quê, mas ele é um garoto que está realmente treinando.
Uhum.
Ele tem uma luta amadora, ele tem uma luta profissional, conta também. Isso que a gente tem que entender no mundo atual, né? O que acontece? O mundo atual do YouTube, que eu sei, você sabe, o mundo sabe, né? As crianças hoje em dia, né? A nova geração... Estou botando a gente bem de velho. A nova geração é uma geração youtuber, né? TikToker, uhum. Youtuber e tudo mais. E essa nova geração, ela comprou há 2 anos essa ideia, né? Dos caras que treinam, sei lá, que nem eu, não eu, assim, que nem as pessoas treinam normal e resolvem se aventurar. E fazem combates com pessoas também do nível dela. Não era assim, ai, o Jake Paul vai pegar o, né, um cara pica do boxe que tem 10-0. Não. Só que ele lutou contra o Nate Robinson, que nunca tinha... Né, a gente sabe que ele era um cara muito forte, que ele impressionava na NBA porque era muito pequenininho, mas saltava que nem ninguém.
Foi campeão de enterrada.
Tricampeão mundial de enterrada. Só que, cara, foi meio que uma vergonha, sim, porque o Nate Robson não foi pra lutar boxe, né? Cara, na primeira entrada do Nate Robson, eu juro pra você, falei, cara, será que ele treinou MMA e eu mudei de canal aqui, a gente tá no UFC e eu vou pro combate duro? Não tô entendendo o que aconteceu. Porque o primeiro clinch dele, né, que a gente fala no boxe, que é quando agarra, o primeiro clinch dele foi quase uma entrada de double leg. Falei, cara, o que é isso que tá acontecendo?
Tá fazendo vergonha, né? Agora, você quer uma vergonha maior?
Ah.
O Jake Paul acabou de dar uma entrevista dizendo que está desafiando o Dillon Dennis e o Conor McGregor. Ele falou, nocauteio os dois.
Mas,
tá bom para você?
Mas vamos pro business, né?
Claro que é business.
A gente tem que entender também, e é isso que é uma coisa que eu sei que os puristas, né, e os amantes da luta e tal, e no próprio UFC a gente vê isso, é furação de fila toda hora, né, mérito ou não mérito. Cara, a gente está numa realidade de mundo que muitas vezes são as coisas que vendem, né? O próprio Conor McGregor, apesar de ser um lutador de MMA excepcional, ser muito talentoso, ele ganhou a luta com o Floyd Mayweather, né?
Tipo, ganhou, eu digo assim, recebeu a luta com o Floyd Mayweather, que
ele
tomou
ele
um pau.
Conseguiu,
né?
Mas ele conseguiu uma luta com o cara que pica, assim, que é, né, que é o Floyd Mayweather.
É verdade.
E foi uma luta que parou, e que todo mundo viu, e sim, cercada de todas as polêmicas.
O negócio então, é o hype, Anaíssa. O negócio é o hype. Isso.
Então eu entendo, assim, né, a gente teve a luta do Badu Jackson muito mal casada nesse evento também, com o outro lutador que era de outra categoria, visivelmente muito menor, o Badu Jackson duas vezes campeão mundial, sobrou na luta, talvez tenha sido até um pouco mais feio para ele, porque não, o outro absorveu muitos golpes, né, e ele não conseguiu nocautear, ou talvez não tenha explodido no momento certo, mas assim, há muita gente falando que esse evento deveria ser o co-evento principal, mas gente, estamos vivendo numa nova era, é uma era de business, concordem ou não concordem, gostem ou não gostem,
é
o que vende.
É o que vende.
Então a gente tem que entender um pouco isso, entendeu?
Claro.
E, esse evento não é um evento nos moldes tradicionais, que você vai ter 10 lutas, né, que normalmente num evento de boxe você tem, contra vários boxeadores ali, fazendo cartel e tal, não sei o quê. Esse não é o propósito desse evento.
É show, é entretenimento. Agora, falando em entretenimento, deixa eu fazer uma última pergunta para você, para a gente encerrar essa versão pocket aqui do Mundo da Luta. Você acredita que possa vir a ter uma eventual nova luta do Tyson, dessa vez com o Evander Holyfield? Tem bastante gente falando que isso pode acontecer numa segunda edição aí desse show. Você acredita nisso?
Olha, eu acredito, na verdade, em duas coisas. Eu acredito que o Anderson Silva, agora que foi liberado pelo UFC, e não foi liberado, mas meio que, né, não se sabe ainda se por aquela luta amarrada lá que ele tem, ele possa assinar com outros eventos de MMA. O sonho do Anderson sempre foi fazer uma luta de boxe com o Roy Jones. O Roy Jones deixou em aberto também ali se ele parou ou não parou, né? Tava meio falando dos socos que ele tomou do Mike Tyson na linha de cintura, que vai pensar na família. Eu acredito em tudo, Marcelo Russo. Eu vou te falar. Eu acredito que o Mike Tyson está motivado, vai querer fazer outras lutas. Acredito que a luta contra o Evander Holyfield, por todo o histórico, até seria uma luta que, mesmo como exibição, não venderia mais, né? Essa luta certamente vendeu muito, porque era o retorno do Mike Tyson, de novo, né? Muita gente achou que a gente desmereceu, né? Ah, vocês não estão falando tanto do Roy Jones, o cara era... foi maravilhoso, foi uma lenda, falamos isso o tempo todo, mas esse evento se vendeu pela volta do Mike Tyson. Agora você imagina coisas de trilogia, coisas de imaginário, né, Rússio? Quantas vezes a gente não fez matérias e a gente sabe que nós, como jornalistas, e a gente sabe o que que vende, né, entre aspas, e o que que chama a atenção do público, é você falar em lutas imaginárias, um Marco Ruas e Rickson Gracie, né? Lutas que nunca aconteceram, ou uma trilogia de Mike Tyson com o Evander Holyfield, mesmo com a idade avançada.
Que era inimaginável até pouco tempo atrás, né? Era um negócio que ia ficar para o imaginário, ia ficar para a galera e tentar entender como é que seria, tentar então vislumbrar como seria.
É por isso que eu acho que o Mike Tyson sai grande dessa luta, porque a atuação dele foi muito boa, né? Sim. Ah, foi luta de comadre, não vai... Bom, gente, existia todo um protocolo...
Isso não foi. Não teve luta de comadre ali. O Tyson tentou ganhar e o Roy Jones segurou do jeito que deu para não ser nocauteado. É ponto. Isso. Foi isso que aconteceu. Eu acho que vai dar Tyson e Holyfield alguma hora aí. O Holyfield
eu
já
acho que vai dar agora.
No começo do ano, quando o Tyson estava começando... Não no começo, mas assim, lá para o meio do ano, quando o Tyson estava começando a aparecer, sabe, bombando muito, treinando com o Rafael Cordeiro, não sei o quê, o Holyfield soltou um vídeo... Ele também treinando.
Exato.
E estava em muito boa forma. Né? Contando a idade, mas ele estava em muito boa forma. Então, não custa nada ter continuado a treinar. O Holyfield sempre foi um atleta excepcional, né? Ao contrário do Tyson, que teve problema com drogas, do Roy Jones, que engordou pra caramba. O Holyfield, até onde eu sei, sempre manteve a forma. Ele já velho, ele, já mais coroa, apareceu.
Ele também chegou aí
à
falência, né?
Ah,
e aí é o que a gente fala do problema do boxe, né? De uma certa forma, né? De você não ter realmente a gerência das coisas que você. Ele tinha uma mansão gigantesca e foi à falência.
É, então, mas assim, forma física ele sempre teve. Até onde eu me lembro, né? Então acho que Tyson e Holyfield pode aparecer. Acho que Anderson Silva e Roy Jones Jr. Agora o Anderson deve estar doido para lutar com o Roy Jones.
Nossa, eu
vendo
eu
o que o Roy Jones fez hoje,
dias...
eu acho que o Anderson está assinando o contrato agora. Já está mandando o contrato assinado.
Vou te falar, para mim, nessa semana, então se prepare aí, galera do combate.com e a galera que gosta de acompanhar notícias sempre fresquinhas. Para mim, o burburinho vai ser Evander Holyfield e Tyson, porque acho que o Evander Holyfield deve ter crescido o olho também, já tinha crescido, né? Quando se imaginava quem ia ser o potencial adversário de Mike Tyson quando ele anunciou que ele queria voltar. E essa luta vende, e vende bem, né? Por todo o contexto, a gente exibiu até na transmissão o lance da orelha, que é uma coisa muito polêmica, né? E que virou até meme depois, enfim, né? Ele mordeu a orelha, e o Holyfield... Ele é até humilde, né? Quando ele reconhece, ele é muito religioso e fala sobre o perdão, e que perdoa o Tyson. E aí depois os dois viraram comercial do Tyson indo entregar no Feliz Natal a orelha de volta pro Holyfield, a orelha do Tyson que virou chocolate e vendeu. Tem muita coisa aí vendável, né? Então vamos olhar pro lado do business. E essa luta do Anderson Silva contra o Roy Jones, como eu falei... O Anderson está amarrado aí, né, nesse contrato que a gente não sabe direito, também é uma coisa meio obscura, né? Porque não, ninguém diz explicitamente o que pode, o que não pode, o que aconteceu. Será que ele foi liberado realmente do UFC? Ou será que ele foi liberado, mas tem uma luta e não consegue lutar em outros eventos? Cara, faca e queijo na mão. League of Legends 2, Roy Jones Jr., desculpe... Mike Tyson e Evander Holyfield, main event, common event, para mim, Roy Jones Jr. e Anderson Silva.
Vamos torcer. Acho que pode acontecer mesmo. Vamos ficar ligados aqui nos próximos capítulos.
Quem sabe, né? O youtuber consegue aí a luta dele contra...
Não, o McGregor não vai nessa. O Dillon Dennis é capaz, mas o McGregor nem
pensa. Olha, vou te falar...
Não tem como. Tá no... Esse contrato o UFC não libera. Esse não libera mesmo.
Isso aí, por causa do contrato
que é, não vai. O Dillon Dennis pode ser, tal, mas o McGregor eu acho muito difícil. Ana, vamos encerrando por aqui, te agradecendo demais aí no meio dessa madrugada a gente bater papo aqui sobre essa luta do Mike Tyson contra o Roy Jones Jr. Parabéns pelo trabalho, obrigado aí pela participação no podcast. Vai descansar que tá na hora.
Mas eu vou só te deixar uma pergunta antes, pode?
Pode.
Você também é fã do Mike Tyson?
Sempre fui.
Né, acompanhou como atleta, né, acompanhou Sim. muito. Ficou satisfeito hoje?
Gostei muito de ver, me surpreendeu a forma como ele atuou, me surpreendeu a forma física, a movimentação, a vontade. Não fiquei tão satisfeito pela forma como Roy Jones lutou, mas também agora a gente vendo, tendo visto a luta, era para ter sido esperado que fosse assim. Então, assim, no geral... Eu achei que foi um bom espetáculo. Eu achei que deixou com água na boca de ver uma próxima, e acho que era função disso também, essa era a função do torneio, e gostei sim. Achei melhor que várias lutas do UFC, para te falar a verdade, dessa noite. Como
É.
a luta dos pesos pesados do UFC, foi uma vergonha, acho que o Tyson batia nos dois juntos. Então, acho que para mim valeu a pena, gostei sim.
É, eu acho que fica um saudosismo, né? Uma coisa que foi simbólica, né, para todo mundo.
Foi bom,
E
foi
que
bom.
bom que a nova geração também viu um cara que tirou as madrugadas de quem realmente se tornou fã do esporte. E o Mike Tyson influenciou muito uma geração. Então, eu acho que eu fico muito feliz de novo pelo lado simbólico. Eu acho muito bonito ele estar se reencontrando com aquilo que deu a razão e o motivo para ele se tornar o Mike Tyson.
É
Depois de
verdade.
toda uma vida, uma polêmica. Então, para mim, gostei muito da apresentação hoje, muito por conta disso.
Exatamente, concordo com você. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a Anaís, agradecendo a todo mundo que ouviu aqui a nossa versão Pocket. E terça-feira a gente está de volta falando um pouquinho mais dessa luta, de repente com um pouco mais de repercussões e também dos UFCs que vem por aí. Tá bom? Um grande abraço, obrigado a todo mundo. Até mais.
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!